Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, olha só o Mozart aparecendo de novo aqui, Haroldo Glombi, o Wolfgang Amadeus e o Eduardo Masses. Que trio, Eduardo!
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, e tamo aí, né, tamo aí para mais um episódio, pra que a gente, dessa vez, a gente não pulou aí uma semana. A gente teve tempo nos permitiu gravar mais um episódio desse ilustre podcast.
Mas do que você está falando? Semana passada teve programa, ô louco?
Não, eu sei, teve, mas só que dessa vez a gente não pulou uma semana, entendeu? A gente gravou semana passada, mas essa semana a gente gravou de novo também.
Mas toda semana a gente está fazendo... Ah, não, mas semana anterior não, tá?
Tem razão. Não, a anterior do...
Tem razão.
Nas músicas engraçadas a gente pulou. Sabe? A gente teve uma semana que ficou sem gravar.
Não tivemos a capacidade nem o tempo necessário para fazer aqui. É verdade, Eduardo, mil perdões. Minha memória me atrapalhou agora, tem razão. Eduardo, estamos mês de março, aquele mês que é todo seu, todinho seu. Depois do intervalo, você vai explicar o que é o programa de hoje, hein? Tamo curioso. Pera aí, segura.
Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara.
Explica aí, Eduardo. Mozart, que vão fazer?
Então, eu até escolhi o tema desse episódio para fazer um contraponto ao... Como é que eu posso fazer?
Ao programa anterior.
Ao programa da semana passada. Desculpa, me perdi. Ao programa da semana passada, que foi sobre músicas bizarras e curiosas, e enfim, né? E agora eu resolvi fazer um bom contraponto, pegar uma música bem normal, bem tradicional, bem com um compositor famoso, com coisa assim que é tradicional mesmo, e pegar uma música, inclusive, que eu acho, é uma obra que eu acho excelente demais, assim, esse concerto para violino número 3, que sempre foi aí um dos meus concertos favoritos aí para violino.
Uhum.
Né? E enfim, daí o e nesse caso aí, é justamente isso aí. Agora a gente vai voltar para o classicismo. Você não vai ver nessa obra nenhuma ousadia, nada.
Não tem helicóptero,
sabe? Nenhum helicóptero voando em cima do palco, até porque na época o único helicóptero que tinha
do Leonardo
era aquele que foi que o Leonardo da Vinci rascunhou e nunca foi construído de verdade, né? Sabe? É. Né? E detalhe, né? Que o Leonardo com o da Vinci projetou foi do tempo do Renascimento, até antes do Barroco, né?
Antes
do Barroco, cara. Agora sim, mas na época do Mozart, eu acho que já havia balão, pelo menos, né? Eu acho que daí eles não fizeram. Ele podia fazer um quarteto de cordas para balões.
Podia. Falando em, olha só, duas informações para você, Eduardo. Agora, o nosso podcast, para quem está acessando via Spotify, né? Basicamente, viramos Spotify, porque a nossa plataforma que a gente sobe o programa vai lá, que é Deezer, foi comprada por lá e tudo mais. Então, não sei como é que tá no Deezer. O Deezer, eu sei com antigas novidades, já morreu. Foi embora. Parou lá e não tá atualizando mais. Fiz tudo possível e imaginável, não deu certo. Mas não interessa, lá a audiência era mais ou menos agora, né? Mas aqui tá aqui. E nessa alteração agora que fizeram melhorias, Eduardo, dá para colocar perguntas e enquetes nos nossos programas. Olha que legal, quem estiver no aplicativo. Só no aplicativo, tá? Do Spotify, escutando, tá lá a pergunta. Programa da semana passada, eu coloquei a seguinte enquete, Eduardo. Qual obra deste programa foi a mais bizarra para você, né? Então, 5 votos para aquela Piano Piece No. 1 for Terry.
Ah, sim, olha, nossa, isso aí é absurdo.
John Cage ficou com 1 voto, o 4.3. O Alexander Scriabin, nenhum voto. E o Quarteto de Helicóptero ficou com 3 votos. Então, uma experiência legal para a gente sentir o que a galera tá né, tá sentindo, gostou do programa ou não, né? Esse programa já tem uma pergunta e tem uma enquete. Você pode colocar a pergunta para a pessoa responder e pode colocar a enquete. No programa de hoje, amiguinhos e amiguinhas, padrinhos e padrinhas, madrinhas, cara, onde que eu tô com a cabeça? E tá lá a pergunta e também tem uma enquete lá, uma pergunta aberta, enquete com as opções. Essa é a primeira informação, Eduardo. Olha só, então tivemos aí um feedback, né? Antigamente a galera escrevia mais pra gente, né, Eduardo? Agora não escreve mais, né? Que coisa, né? Que triste, né, Eduardo?
São os tempos modernos.
É que na pandemia a galera tava toda triste em casa, daí escrevia. Agora não, agora a galera tá na rua, tá nem aí. Segunda informação, Eduardo, eu conversando com o nosso padrinho Arão Barreto, e ele falou que o que que o Eduardo fumou para fazer aquele programa. Eu defendi você, Eduardo, eu falei que não. Quem fumou foram os compositores. Eduardo só expôs aquelas porcarias naquelas
músicas. Sim, não tem nada a ver com o bagulho.
Nada a ver. O bagulho é de quem tá de pé. Não tem uma música assim, Eduardo? Não tem uma música assim? Acho que é Virguloides o nome da banda. Estamos desvirtuados.
Sim.
Vamos lá então, Eduardo. Então é exatamente esse concerto, já antecipando que o link que você mandou, Eduardo, eu achei sensacional para a gente pegar essa música, porque é uma apresentação com o grande Gustavo Dudamel, que é o maestro, acho que o melhor maestro hoje, para mim, em atividade hoje, é esse Gustavo Dudamel, tocando com a orquestra Radio Symphony Orchestra de Stuttgart, né, Eduardo? E a solista do violino, a Hilary Hahn, também é uma fantástica. E isso aqui foi uma...
Sim, é fantástica essa violinista, viu? Inclusive, ela participou já daquele canal do YouTube que a gente gosta, a gente fez várias vezes, propaganda dos violinistas chineses lá, do Tio Set Vibe.
Não são chineses, são americanos.
São?
Não são chineses.
Tenho certeza? Eu acho que sim, hein?
95% que eles são filhos de chineses que eles nasceram nos Estados Unidos.
Entendi. Mas enfim, ela participou já de um episódio com eles, gravaram um episódio com ela, assim, foi um episódio bem engraçado, inclusive, sabe?
Agora, Eduardo, você reparou num detalhe nessa apresentação, que a gente vai colocar os 3 movimentos, evidentemente, você reparou num detalhe interessante sobre essa apresentação?
Tá o Papa, né?
Era o aniversário do Papa, esse Papa que morreu agora aí, o
Bento XVI.
Bento XVI, né? Em 2007. Então, ele tinha recém-empossado, sei lá o que lá, né?
Sim. Isso que é festa de aniversário, hein?
E tá o Papa ali, o vídeo tá o Papa ali sentado com uma cara... Não tá gostando muito, não, né? O Papa não tava... Tá uma cara...
Não, mas o Bento XVI, ele era... Ele amava música clássica, ele tocava piano.
Tocava piano, sabia disso, né? Sim, tocava piano. Mas ele tá com uma cara. Ele tá com uma cara ali que não sei, não me passou.
Mas ele não tinha cara de feliz mesmo. Não. Apesar que o Joseph Ratzinger, né? Ele tem umas coisas assim do Joseph Ratzinger que eu. Tem um vídeo, cara. Eu vou recomendar isso, eu tô fugindo completamente do assunto. Coloca no YouTube Bento XVI rindo. Sério?
Deve ser.
Ele vai mostrar um vídeo de uma palestra aqui no Brasil, né? Ele foi visitar o Brasil, ele se perde no português, só que ele ri de um jeito tão engraçado, cara, assim, porque ele é sério, de repente ele ri que nem um bobalhão, assim.
Vou procurar, não conheço esse vídeo. Bom.
Não, é bem legal esse vídeo, sabe? Porque ele começa a falar em português e começa a misturar as línguas. Ele fala, opa, é português que eu tenho que falar. Ele começa a rir que nem uma testa, cara, sabe?
Vou procurar.
É bem engraçado
o vídeo. Vou procurar depois. Fica aí uma dica.
Sabe, o Bento XVI, só que o Bento XVI era tipo assim, um cara conservador e coisa e tal, não tinha aquele carisma, sabe? Mas diz assim que era um cara muito bondoso,
claro, com as pessoas, cara, sei lá. Pra ser papo, o cara tem que ser um pouquinho bondoso, né, Eduardo?
Sim, claro, né? E pelo menos uma coisa que eu admiro no papo é o fato que ele era fã fãzaço de música clássica, é, sabe? Olha, ele tinha os compositores preferidos, ele, o lance dele gostava de tocar piano e sempre. E o compositor preferido dele era Mozart mesmo. Acho que por isso que ele tava lá.
Né? É, mas a cara dele tá com sono, sei lá, tá com artrite. Sei
ah,
lá,
né? Já tá velho, né?
Tava velho, né? Vou ficar na Amadeus Mozart, Eduardo. Vamos lá, vou contextualizar aqui, tá bom? Daí vamos conversando. Ele tinha 19 anos, Eduardo. Ele morreu muito cedo, sim, né? Então, olha, ele compôs muita coisa, então, lógico. 19 anos, Eduardo. Quando ele fez todos os seus... os primeiros 5 concertos, na verdade, né? De violino. Tinha 19 anos. E, só que tem um detalhe, Eduardo. Ele queria... ser reconhecido por isso, né? Ele queria.
Sim.
Mas, né, ele estava participando da como primeiro violinista, né, da orquestra daquele cara desajeitado, desagradável, patrono dele, né, o Coloreto, né, o príncipe arcebispo de Salzburgo, né, e ele falou, não, cara, você vai ficar aqui, não precisa, ele proibiu ou desincentivou, essa palavra não sei se existe, ele desmotivou.
Desmotivou,
desincentivou, legal. Desmotivou o Mozart, tipo, cara, fica aí, não queria perder, na verdade, não queria perder o cara ali, né, imagina, né, fica aí, sim, porque, não, você é melhor aqui e tudo mais, né, né. Só que o pai dele, né, o grande Leopoldo, que nós citamos agora há pouco, faz uns 2 programas atrás, 2, 3 programas, Eduardo, né, que a gente falou da Lacrimosa, ele mandou uma carta, né, pro Mozart, falando assim, ó, e lembra que ele falava umas cartas, tipo, o cara era grosseiro, era cavalo, né, jogava o cara para baixo, sim, né, ele escreveu algo assim, né, Leopoldo, lembrando que ele havia escrito um dos primeiros tratados pedagógicos de violino da história da música. Sabia disso, Eduardo?
Sim, verdade.
O cara sabia o que estava falando. E ele escreveu para o Mozart: olha, filho, acontece que você mesmo não está ciente de quão bem você sabe tocar esse instrumento que é o violino. Cara, me surpreendeu, Eduardo, porque depois que o cara falou: você é culpado pela morte da sua mãe, entendeu? Vê uma mensagem dessa, que, ó, que legal, que bonito, né? Só que, cara, o cara caga depois da mesma carta e ele fala, se você quisesse, teria se tornado o melhor violinista da Europa. Ou seja, depois falou pro cara, você é um imbecil que não quis seguir meus conselhos. Mas, Eduardo, o Mozart, ele não sabia, né? Mal sabia ele que o filho dele seria o maior compositor da Europa, daquele período clássico, né? Um dos maiores, pelo menos, ali, né? E, então, Eduardo, então, são os concertos que ele fez ali, né, foram do 1 ao quinto. O quinto é muito bom também, Eduardo, o quinto eu acho sensacional.
Sim, o quinto é excelente também.
Isso.
São os dois concertos de maior destaque do Mozart para violino, é o terceiro e o quinto. Agora, eu escolhi o terceiro, porque ainda o terceiro, eu prefiro ainda o terceiro do que o quinto, mas o quinto é muito legal também. Vale muito a pena. Eu recomendo também, fortemente.
E olha que legal, cara. Um ano antes de fazer esses concertos, ou seja, o Mozartzinho tinha 18 anos, ele chegou lá pro Coloreto, né? O príncipe de Salzburgo, falou assim, cara, deixa eu ir pra Viena, né? Deixa eu dar uma viajada, que eu quero conhecer, quero interagir com outros músicos. Eu quero me libertar, pô! Sou jovem, meu irmão!
Sim, né? I want to break free! Então, não, né?
Fazer um want to break free ali e tal, né? Rapidinho e tal. E a sua eminência disse que não, você está acertado. Então foi foda, cara, né? Mas só que, e o que acontece, Eduardo? Isso me dá a impressão, e eu já vi, e tem um blog que eu tava vendo que um pessoal falava mais ou menos isso aí, que ele não compôs esses concertos para mostrar pro Coloreto, né? Não foi para isso. Foi ele pensando, é tipo currículo, você vai montar um LinkedIn, você vai colocando pensando, tipo, no futuro, ó o que eu sei fazer. Entendeu? Então, ele já tinha composto já pensando numa futura saída da tipo, uma hora vai secar a fonte aqui da Corte de Salzburgo. Uma hora meu pai vai vir e vai falar, cara, vem pra cá, vamos pra Alemanha. Como aconteceu, né? Foi pra França depois, né? Então, ele já tava preparando o seu currículo. Tá fazendo o MBA dele, né?
Sim,
né? Pra mostrar que ele sabia também. Cara,
fazendo o LinkedIn, o perfil do LinkedIn da época. O
LinkedIn musical dele, né? Independente disso, todos esses primeiros concertos foram compostos em tempo muito rápido, Eduardo, entre abril e dezembro de 1775, cara. Comparação com os concertos do piano, né? Todo mundo sempre aponta que o que foi composto para violino tem um caráter muito mais superficial. Aí que eu tô levantando essa dúvida, Eduardo. Tipo, uma vez eu tava num sebo, aqui em Curitiba, faz um tempinho já, e tinha lá um CD do concertos para violino de Mozart, né? Eu fiquei interessado e tal, até o dono do sebo, ele conhece muito música clássica até, né? Um cara bem famoso aqui em Curitiba. Sim. Você sabe quem que é. Você sabe quem não, não vou falar aqui, né?
Não sei quem que é. Não.
Um cara que gosta de óperas como o Barbeiro de Sevilha, Eduardo. Que o cara canta Figaro, que ele lembra aquele...
Ah, sim, tal, eu lembro, né? sim, claro.
É muito legal, né? Não sei se... Eu acho que foi ele que falou, assim, eu gosto muito do Mozart, assim, mas o Mozart está pro violino, não sei se foi ele ou um cara que está junto com ele, assim, mas o Mozart está pro violino assim como o Vivaldi está para o piano. Tipo, ele fez um comentáriozinho assim, uma coisa, eu fiquei pensando, mas será, né? E realmente, pior, tem muita gente que fala, não, cara, o Mozart para piano é imbatível, para teclas, né? Não piano, para teclas, né? Que é cravo, imbatível. Aí eu pergunto para você, Eduardo, escutando esse terceiro movimento, que eu achei genial, né? Eu já conhecia, né? O 3, o 4 e o 5 eu já conhecia. O primeiro eu acho que eu não lembro, Eduardo. Não lembro do primeiro, tá? Você acha que o Mozart realmente tá no mesmo nível do para violino do que tava, ou ficou conhecido pelas teclas, Eduardo? O que você acha?
Ah, putz, é difícil, sabe? Falar, ele fez várias sonatas para violino, também. Mozart, né? E assim, eu não... É que assim, o Mozart, ele compôs muita coisa, sabe? Mas assim, que nem falo, se você pegar, por exemplo, os 27 concertos para piano do Mozart, não são todos assim que, nossa senhora, obras-primas, sabe? E assim, e tem uma sonata para violino do Mozart, que eu acho muito bonita, só que eu não lembro o número dela, tá? Porque são várias.
É muita coisa.
É que assim, o Mozart numa época aí que lá os compositores compunham mais, porque eu não tô assim desmerecendo a genialidade dos compositores da época, mas era uma época assim que existia mais fórmulas para compor. Eles não gastavam o mesmo esforço, por exemplo, que um compositor romântico gastava para compor uma obra.
Nós já falamos disso em algum momento, Eduardo, que eles usavam...
O compositor clássico é mais assim, meio que uma linha de produção, ele segue aquele padrão lá e vai, assim. Mas assim, não significa que eles não sejam geniais na arte dele, né?
Acho.
Porque mesmo assim, se conseguir ser genial num padrão... E às vezes eles quebravam as regras, entendeu? O Mozart, sim mesmo, ele tem composições que você até diria assim, que são composições românticas, né? Por exemplo, se você pegar as fantasias para piano que ele compôs, principalmente em ré menor, você não diria que aquilo lá era Mozart, sabe? Porque é um negócio muito romântico, sabe? Ele também, até o próprio Requiem do Mozart é uma coisa assim que extrapola aquela coisa contida do classicismo, né? E assim, eu não sei, eu não concordo tanto com essa informação, sabe? Porque
eu também não.
Ele vai ter assim, no, se ele pegar o formato das composições, tá aqui eu compus 30 e poucos sonatas para violino, sabe? Ele vai encontrar coisa legal e vai encontrar coisa assim que também é meio
repetitivo, né? Meio repetitivo em alguns momentos, mas não repetitivo de que ele tá se autoplagiando, mas que usava uma fórmula composta ali, tipo fordismo, né? Fazer um fordismo ali para... Porque ele era, assim, vamos entender, né, Eduardo e amigos e amigas, que o músico nessa época aí não era um artista, não era um rockstar. O cara era um funcionário. Cara, a tua meta da semana é fazer 3 sinfonias, 2 óperas e 3 quartetos.
Sim, era. É quase um funcionário. Era um artesão, eu prefiro dizer isso. Artesão. Não um funcionário, mas sim um artesão. Isso. Né? Ele, aqui eu tô vendo aqui, ele compôs 36 sonatas para violino, tá?
Bastante.
E tem uma sonata incompleta ainda.
Tá? Aí, ó. Tá. Vamos falar da música, então, Eduardo, que é dividida em 3 movimentos, assim, fantásticos. Já falamos quem é que vai tocar. Primeiro movimento, então, só para a galera entender, o Allegro, depois tem um Adagio, depois um Rondo Allegro. Então, são três movimentos, Eduardo, fala. Vou deixar você começar, já que eu fiz aí a apresentação. Levantei uma meio polêmica, que não, resultou não sendo tão polêmico assim, Eduardo. Mas vale.
É, imagino.
Vai lá, então. Fala um pouquinho, então. Primeiro...
É, então, a gente estava falando desse esse concerto para violino número 3. Ele é também conhecido, ele tem um apelido chamado Strasburg, né, de Estrasburgo, concerto de Estrasburgo, pelo fato que no terceiro movimento... existe uma é baseado numa canção folclórica daquela região. Mas, óbvio, assim, eu não consegui achar qual canção folclórica que é, meio complicado de achar, né? Mas ele tem um apelido, tá? Eu, inclusive, antes de gravar esse episódio, não sabia disso, que a gente vai pesquisar mais a fundo, e descobre que tem um apelido esse concerto para violino.
Não,
só,
não é um apelido muito conhecido. Eu não sabia do apelido, Eduardo.
É que assim, é uma música, ele chama Strasburg, né? Assim, só que aquele B alemão meio esquisito, que eu não sei o nome, sabe? É. Strasburg, tem dois Bs, né? Ele tem aquele aquele B, assim, em vez do S, do S depois do A, né? De Strasburg. Tem ali aquela letra bem esquisita, alemã, assim, que eu não sei o nome, sabe?
Não, tipo, é um B com cedilha.
Não, não é B com cedilha, sabe? Mas é um B... Putz, é um B super estilizado, assim. Eu não sei o nome da letra aí, tá? É uma letra que não existe no nosso alfabeto.
Aqui, então, e o primeiro movimento, então, fala um pouquinho daqui que...
E daí, assim, a gente tem realmente uma... O primeiro movimento que, na minha opinião, o tema inicial é bem conhecido. Ou, pelo menos, eu conhecia antes. Não digo pelos outros, mas eu a primeira vez que eu vi esse concerto, quando começou, eu falei, puxa, eu conheço esse tema aí, sabe? Né, esse tema inicial. Que é uma coisa bem mozartiana, né? Se você pensar bem, assim, porque eu vou talvez falar uma coisa meio polêmica aqui, tá? E pode ser que tenha gente que me interpreta errado e eu tô preparado para qualquer crítica, cancelamento, coisa e tal, sabe? Se você for pegar os principais compositores do classicismo, que é o Mozart e Haydn, óbvio que tem outros, tem até uns filhos do Bach, né? Até sabe, né? Que até os filhos do Bach são do classicismo, né? Sabe? Eu acho assim, uma diferença, se fosse para colocar uma diferença entre Mozart e Haydn, eu diria que Mozart é mais gay, sabe? Eu acho que as poses deles são mais
gay. Eduardo do céu, Eduardo, eu vou te ensinar, vou te explicar aqui, vamos lá, me permita, olha, estamos em um podcast que as pessoas escutam. Então, você poderia dizer, por exemplo, ele tem uma postura mais alegre ou mais desviada, assim.
Talvez. Mas não, mas aí que tá, eu não acho assim que é... Eu não acho que seja ofensivo, mas para mim exala uma questão assim de homossexualidade nas músicas dele. Eu não sei porquê, sabe? Eu sempre tive essa impressão, tá? Mas isso não é demérito, entendeu?
Não,
sabe?
Não é demérito. Mas a audiência pode ter alguém que se sinta. Bom, enfim, não. Eu sei que não, os nossos ouvintes sabem que não, né? Mas enfim, mas voltando aqui ao fio da meada, eu nunca senti esse tipo de coisa aí, Eduardo.
Não, eu não sei, eu acho uma coisa meio, sei lá, é como se fosse assim, é que nem quando você ouve Fred Mercury, você sabe, assim, sabe? E se sente
o frescor
da a orientação dele, aquele frescor na música, aquela orientação nele,
mas
sabe?
Aqui, mas cara, assim,
não tem problema algum.
Não tô questionando isso aí, agora tô questionando porque eu nunca tive essa sensação, eu nunca vi.
Não, eu tenho a sensação, sabe? Porque assim, eu acho o Haydn uma coisa assim mais sóbria, entendeu? O Mozart, eu acho que meio que ele é mais assim.
Brincalhão.
É mais brincalhão, sabe? E outra diferença que eu digo entre Mozart e Haydn é porque, assim, quando o Mozart ele faz música ruim, ele faz música ruim pra valer, sabe? Mas quando ele faz uma coisa boa, ele faz uma coisa muito boa, genial demais, entendeu? E Haydn parece que é uma coisa que fica mais equilibrada. Eu nunca escutei alguma coisa de Haydn assim que seja, puta, esse é um lixo, sabe? Né?
Entendi.
Mas ao mesmo tempo eu nunca consegui ver em Haydn alguma coisa tão boa quanto
genial, a Sinfonia Júpiter. Algo genial, né? Nunca chegou.
Sim. Não, tem coisa genial dele, mas nunca vi algo que chegou ao ponto de uma Sinfonia Júpiter, sabe? Ou uma sonata número 8 da piano, que eu gosto pra caralho.
Aquelas sinfonias da época de Londres dele, a militar, aquele período
ali, talvez. Sim.
né?
Não, é legal pra caramba, não vou nem eu não vou nem discordar disso, mas assim, dá a impressão assim que ele é mais equilibrado que Mozart, sabe?
Se fosse aluno de uma escola, a nota dele ia variar entre 5,5 e 8, 8,5, é isso.
É, por aí, sabe? Entendi. E Mozart, assim, aquele tipo assim que vai muito bem numa matéria e depende na outra ele tira nota zero. Assim, era tipo eu com história, que ele só tirava 10 e química eu tirava zero.
Tá. Né? E o primeiro movimento, então, Eduardo, que é um...
O primeiro movimento, assim, né, que eu coloquei essa notação, desculpa, gente, se não gostaram da minha comparação, tá? Mas eu sinto isso, sabe?
Vai lá.
É uma coisa que eu não consigo evitar, enfim, né? É a mesma coisa que Tchaikovsky, tá? Tchaikovsky, a gente sabe que ele era realmente gay, o Tchaikovsky.
Era homossexual.
E é possível perceber a orientação sexual dele nas músicas. Eu consigo perceber isso aí.
Cara, até porque tem esse vídeo de vocês. A gente vai fazer um programa sobre isso e vai ter que me mostrar isso aí, cara. Porque eu de verdade.
Não, mas é difícil, cara. É muito difícil. É uma coisa muito subjetiva. Não consigo mostrar. Não, tá, sabe? Mas moço, a gente sabe que não era gay. Ou pelo menos não é. Também se fosse que se dane também. Ah, é que nem eu falo, sabe? Eu não ligo assim, orientação sexual, orientação política, sabe? Eu não tô nem aí. Sabe?
E orientação musical te incomoda?
Orientação musical?
É.
Sabe? Não, mas aí, assim, claro que incomoda porque eu tô falando de música, né? Tipo, sabe? Sabe? Daí sim, mas agora eu. Aquele negócio. Agora, assim, por exemplo, eu vou ler um livro de alguém que gosta de funk e eu gostar do livro, tá entendendo? Eu não tô nem aí se a pessoa gosta de funk.
Lógico.
Assim, agora, por exemplo, se eu vou ouvir uma composição de alguém que gosta de ler. Paulo Coelho, né? Lê aquele livro O Segredo lá, sabe?
Sim.
Aquelas picaretagens. Se eu gostar da música que ele fez, que se dane com essa pessoa.
Exato.
Nesse sentido, a gente tem que ouvir a obra que se foda o dono da obra, né? A obra tem vida própria.
Primeiro,
né?
Movimento então, alegre, daí, assim, tá enrolando, vai lá.
Eu acho assim, um tema muito bonito, tá? Assim, é incrivelmente empolgante, elegante. Eu acho engraçado assim que a introdução orquestral é até breve para os concertos, para a época, assim, porque a maior parte dos concertos do classicismo que eu ouço tem uma grande introdução instrumental só depois que entra um instrumento solista, né? Nesse caso, o violino já entra mais para o começo, sabe? Né?
Sim.
E nessa introdução, o violino, quando entra, ele vai responder a orquestra da exata maneira, né? Só depois que você vê que o violino ele dá continuidade ao discurso da orquestra, sabe? E assim, e aqui eu acabo lembrando de Beethoven. Por quê? Porque Beethoven, uma característica que eu sempre gostei, é a forma como ele desenvolve os temas. O Beethoven é genial no desenvolvimento do tema. Assim, é um negócio assim, ele pega uma ideia e vai longe com a ideia. E aqui a gente vê que o Mozart fez a mesma coisa, ele foi longe. A frase que o violino, quando ele começa a se sobrepor perante a orquestra, dominar a orquestra, que essa composição se vê, na verdade, que o violino ele judia da orquestra, né? Ele se sobrepõe mesmo. Uhum. Existe um desequilíbrio, né? O violino ele continua a ideia orquestral, vai assim, ele vai para lugares assim que a gente nem imagina. Sabe? E assim, eu acho que ainda a continuidade desse discurso melódico, ele me causa a impressão de que, puxa, que genial, sabe? Porque cada hora que passa, cada compasso que vai
avançando,
vai avançando, eu fico pensando, puxa, que genial esse primeiro movimento, né? Muito legal. Depois a gente vai ter uma cadenza, né? Uma cadência. Existem, nesse concerto em específico, existem várias cadências compostas por outras pessoas, né? Que a cadência, o que que é para o violino? Cadência é muito comum em concertos para orquestra, algum instrumento solista, no caso aqui o violino, tem uma parte que o instrumentista, o solista, vai ficar só ele tocando, né? Tipo, é que nem aqueles solos de guitarra de bandas dos anos 70 lá, que ficava lá... Sabe, sozinho, né?
Uhum.
E só o guitarrista lá, e aqui no caso vai ter só o violinista, né? E essas cadências, na verdade, elas são, têm um caráter improvisatório, só que essa improvisação já tem várias pessoas que escreveram improvisações para esse trecho. Já escreveram cadências para esse concerto, tá entendendo?
Adotaram a cadência, é isso.
Não, assim, o Mozart, eu acho que, se não me engano, fez a cadência dele, anotou.
Ele anotou.
Só que outros compositores têm a liberdade de compor uma cadência
normal. Um solo. É, normal. O pessoal se
desculpa. Isso pode fazer na música clássica, tá? Que música clássica é aquele negócio. Composição é aquilo, você toca, você não pode inventar em cima. Mas existe essa exceção
no
em
solo.
Concertos. No solo que realmente existem pessoas que podem. Eu, se eu quiser, pegar, por exemplo, o concerto do Imperador do Beethoven, quiser compor uma cadência para aquilo lá, eu posso. Agora, se vai ter aquilo lá, vai ter, digamos assim, eu vou ter moral para fazer aquilo, é outra história. Né? Se vai realmente alguém vai levar a sério o que eu fiz? Ninguém vai levar a sério, né? Daí. E é muito difícil, assim, alguém emplacar realmente uma cadência, né?
Sim.
E daí, assim, E depois o tema principal vai voltar, depois desse solo, e vai voltar com toda a majestade. Eu percebo, assim, que existe, parece que volta com tudo, assim, né? E o primeiro movimento acaba sendo concluído de forma triunfal daí. É muito bonito. O primeiro movimento, eu acho o meu preferido mesmo, tá? O mais famoso deles, eu acho realmente... absurdo de bom.
O primeiro, lembrando que a cadência aqui foi da própria Hillary, tá? Foi a violinista que fez a cadência.
Será que ela mesma que fez?
Foi porque eu tava pesquisando, tem um CD que fizeram, eu tava vendo os dados do CD dessa apresentação aqui, inclusive, né? Tem trechos de várias apresentações aí, e diz que a cadência é dela mesma, tá? Olha, então ela foi usada aqui. E outro detalhe, Eduardo, sabia que
É verdade, eu tô vendo aqui a cadenza by Hillary Hahn, né? Foi a mesma própria.
Você tá duvidando de mim, Eduardo? Tô dando informação.
Eu sei que eu não tinha passado despercebido essa informação.
Você foi pesquisar. Ah, é verdade. Tá duvidando de mim, Eduardo? Eita, não é.
Eita, confiança no parceiro aí.
Confiança zero, né? Confiança zero. E lembrando que foi numa sala do Vaticano que foi preparada apenas para essa situação do aniversário do papão lá, né? O Bento.
É, o papão.
O papão que foi embora.
Ele no meio do público, né? Parece o Darth Vader.
Exato. violino, realmente, ele começa de uma maneira muito... tem uma, tipo, um acorde, uma coisa mais forte.
Ah, ele toca um acorde, sim.
Exato, que começa... Que imediatamente, assim, me causa surpresa, porque isso não é uma característica do Mozart fazer isso aí, né? Então é... Dá a impressão que, como era uma época antes dele ser famoso, tinha 19 anos, então ele talvez deu uma ousada aqui bacana.
Mano. É um acorde de sol maior, inclusive, tá?
Exatamente.
Eu tô vendo aqui a partitura.
Exatamente, né? Vai fluindo, assim, até uma coisa assim que os argentinos chamam de picardia, que é tipo aquela malícia, malandragem. Então, eu acho o primeiro movimento muito malandro. Sim, o violino, o que deveria ser perguntas e respostas, né? Que acontece nos outros movimentos, aqui não acontece, não. Só o violino pega e põe no bolsinho aqui, né? É o que acontece, Eduardo. Né? Você falou tudo aí, eu acho que sim, é o melhor movimento, né? E me chamou muita atenção realmente esse detalhe que começa com um acorde e vai embora, né? Engata ali. Sabe que você pega e puxa aquela cordinha do cortador de grama, aí vai embora.
Sim, né?
Foi isso aqui. Vamos ver então, Eduardo, o primeiro movimento, que é muito bom, e vamos ter mais dois pela frente. Aguenta aí. Thank you. É, o Eduardo sabe muito bem disso, concerto totalmente estruturado em andamentos tradicionais, tivemos o movimento rápido, agora vem o movimento lento, seu Eduardo Adagio, né, que...
Sim, sim.
Me corrija se eu estiver louco ou errado, Eduardo, ou um louco errado, só que o louco errado e passa a estar certo, mas é... normalmente, em vez do... Não deveria ser um andante mais habitual, né? O Mozart acabou incorporando um adágio com uma atmosfera um pouquinho mais... o primeiro foi mais alegre, que foi mais... Eu achei mais sonhador. Você não teve essa sensação que ou eu tô louco, normalmente... normalmente é um andante que vem na sequência, né? Ou eu tô louco...
Aqui, não, sabe? É que o movimento lento pode ter... vários andamentos, né? Às vezes não precisa exatamente ser andante, sabe? Às vezes é um adágio. Enfim, né? Eu não... o que importa é que na estrutura do concerto clássico,
tá, ele
tá sendo estrutura.
Tá mantido.
Rápido, lento, rápido, né? Os três movimentos.
É que geralmente é um andante, né? Geralmente, né? Quando é uma peça mais curta, né? Uma sinfonia e tudo mais, né? Agora, me surpreendeu ter sido um adágio. Lógico, tem outros concertos que têm adágio também, mas só isso aí. Eu acho, assim, brilhante, bacana, e como você gosta de momentos mais lentos, aposto que esse adágio aqui caiu bem pro teu paladar, Eduardo. Eu acho que tá muito legal, tá sensacional essa violinista aqui, a Hillary, ela, meu Deus do céu, ela é uma das melhores que tem pra tocar Mozart, cara, porque eu vi que ela praticamente, ela, não sei se ela tocou todas as obras dele, né, mas as principais aqui dos concertos, acho que ela fez todas aqui, Eduardo. E aí, e o adágio, fala aí.
O adágio aí, ele é uma coisa que eu gosto de apontar nesse adágio, é o seguinte, né? Porque aqui eu acho assim que tem uma melancolia assim, típica mozartiana, sabe? Por quê? Porque é uma melancolia assim que é meio nobre, essa melancolia, sabe? Porque assim, é uma melancolia, uma tristeza que mantém uma dignidade, é uma coisa meio de nobres, assim, sabe? Porque assim, eu imagino a seguinte cena, sabe? Por exemplo, aquela imagem do enterro lá, que tem o pobre se jogando no caixão, assim, não sei o quê, sabe? Né? Aquilo lá não é Mozart, entendeu? Aquilo lá mais seria Beethoven, que daí é a melancolia desesperada e agoniante do Beethoven que a gente vê, né? Aqui do Mozart, assim, é uma melancolia assim que a pessoa se contida, né? Ela tá triste, mas mantém a postura, tudo, né? Sabe? Isso que eu consigo visualizar nesse movimento. Mas é muito bonito esse movimento de qualquer maneira, tá? Ele tem um tema, assim, que o violino toca, que eu acho super bonito. Né, mas não é aquela coisa do romantismo. Aqui a gente vê claramente que é uma peça classicista, assim, até não poder mais.
Vamos ouvir então, que é o mais curto aqui dos três, assim, eu gosto bastante. Vamos ouvir, tire essas conclusões. O último é legal, hein? O último é divertido, o último é inusitado. Vambora. Thank you. antes de você começar a falar sobre o último movimento, Eduardo, que é um rápido, né? O Rondó, né? Eduardo.
Uhum.
O Mozart, ele acabou perguntando para ele sobre esse último movimento e deu uma declaração assim. Ele falou que esse movimento só poderia ter sido escrito por um homem de talento superior. Olha a modéstia uhum. do caboclo, sabe? Assim, ele falou meio que brincando, meio que falando sério, na verdade, né? Porque é o jeito dele, brincalhão, fanfarrão de ser, né? Não,
sim.
Né? Então ele meio que tipo assim, ah, eu sou foda mesmo, hahaha. tipo, no final dos contos, eu acho que eu sou foda mesmo. Então é mais ou menos isso aí. Então, Eduardo, eu acho que é um movimento muito interessante, mas não tem um final brilhante, sabe, Eduardo? A única coisa, eu acho legal, né? E parece que essa peça é como se fosse uma despedida sem despedida. Ela é bem elegante, tá? Não é um final sim. brilhante, mas ele é uma saída muito elegante. Não sei dizer, Eduardo, assim, eu acho que o primeiro movimento é o melhor, o segundo é legal, e esse aqui, o final me causa estranheza, assim, tá? Eu preciso dar uma parada para escutar com mais calma, aquela coisa toda, mas assim, não é... Eu tô acostumado que realmente os finais do Mozart são apoteóticos, tá ligado? Né? É
não, mas aqui, putz, você acabou... Eu vou até me adiantar, mas isso aqui é uma característica do movimento que eu acho bizarro. Nesse movimento é a forma que acaba. Acaba de súbito, assim. Sim, dá a impressão.
Uma pausa.
Ué, cadê o resto, né? Parece que terminou, não esqueceu de terminar a música.
Parece um CD que você dá uma pausa, né? Tipo, por exemplo, estamos aqui ao vivo e...
então...
me surpreende isso aí. Agora, Eduardo, vamos para pensar. Ele estava à frente ao seu tempo. Será que já não pensava que no futuro teria equipamentos que reproduziriam música e o cara poderia parar ou a energia acabar, Eduardo? Porque é a sensação que me dá. Mas enfim, eu acho que acaba de uma maneira. É legal, me incomoda essa parte no finalzinho ali e tal, né? Mas eu vou falar do Mozart, cara, o cara aqui, né?
E aí, não, sim, ele realmente... Mas assim, eu falo, eu não tenho vergonha de dizer que Mozart, por exemplo, embora tenha coisa que eu goste muito dele, ele não é meu compositor preferido, ele não tá nem no meu top 5, por exemplo, também é real, sabe? Eu não... Porque assim, eu já explorei muito do acervo da obra dele e tem muita coisa assim que eu não me desce muito bem, tá? Eu prefiro... Inclusive, eu acho assim que se for pelo conjunto da obra... que o compositor da mesma é que eu posso escutar muita coisa, não tudo, tá? Mas muita coisa, sim, puxa, de forma que sempre vai me fazer bem, sempre vai me agradar, é Haydn, sabe? Eu gosto muito de Haydn. Ah. Principalmente, eu vou repetir pela enésima vez, os quartetos de corda de Haydn, cara, são excelentes demais. Aquilo lá é um ponto fora da curva mesmo, sabe?
Sim.
É melhor que as sinfonias, inclusive, sabe? São melhores que as sinfonias.
Concordo. É. A gente fez aqui.
É muito bom.
Lembro que a gente fez, acho que na segunda temporada, Eduardo, que a gente fez, na verdade, acho que quatro acho que foram quartetos que a gente fez dele, Eduardo. Um quarteto que é aquele da meu Deus do céu,
fugiu. Não, é que a gente fez, acho que o quarto episódio foi sobre. A gente falou sobre.
No geral.
Haydn e os quartetos em geral, isso, sabe? A gente não pegou uma obra em específico.
Não, exato. Eu tô me confundindo. É que a gente falou de várias lá e tal, né? Então tá certo. Até o hino da Alemanha, sim. A gente cita lá, né? Que tá.
Sim, aham.
Não, concordo com você, é genial, mas nos quartetos, né? Ele é o pai do quarteto, cara. Não tem como, né? Mas o glorioso Mozart, apesar de não ser o pai do quarteto, né? Tá longe disso. Mas quando ele fez os quartetos sensacionais dele, ele acabou dando uma humilhadinha no homem também. Deu uma humilhada no Haydn, né?
Não, ele assim, não humilhada, né? O Mozart, ele tem os... Não, mas aí que tá. Você sabe que os melhores quartetos do Mozart... Sabe qual é o apelido do conjunto dos melhores quartetos do Mozart?
Esqueci pra caralho, mas fala, repete aí.
Não, são os quartetos Haydn.
Ah...
Verdade. Tipo assim, por causa que ele fez assim, realmente meio que inspirado, sabe? Porque o Mozart, o Haydn era imbatível nos quartetos de corda, assim. Aliás, assim, é meio que é muito imbatível, na verdade, até hoje, né? Claro que música não é campeonato, né? Sabe? Mas realmente é impressionante o acervo que ele fez, assim, do Haydn, dos quartetos de cordas, é uma coisa. Sabe? Sensacional. Agora, o Beethoven, que sei lá, eu acho ainda que ele não fez tanto quarteto, ele fez 16 quartetos de cordas, né? Mas o Beethoven, ele também, ele transformou essa arte do quarteto de cordas num negócio, digamos assim, extraterrestre mesmo, sabe? Mas, assim, ele realmente, se você colocar lá, um dos melhores quartetos de cordas são chamados os quartetos Haydn, olha só, de tanto que... que nesses entra aquele lá que a gente já fez um episódio, que é o quarteto da dissonância.
Isso,
né? O quarteto dissonante. Que é o melhor do Mozart, assim, que é muito bom esse quarteto, que vem aquela dissonância absurda no começo.
Sim,
né? Lembro. Um acorde dissonante, assim, que é horrível até hoje de escutar, assim, mas, puxa... Composição é excelente demais.
O quarteto, esse termo, quarteto Haydn, é mais ou menos como o gol Puskas, né? Um gol é tão bonito que é comparável aos gols que o Puskas fazia na Hungria antigamente.
Sim, é por aí, o prêmio Puskas, né?
É o prêmio Puskas, exatamente. É. Tá ok, então. Mais alguma coisa ou podemos ouvir aqui, então, Eduardo, o Dudamel mandando ver com a orquestra de...
Eu só queria acrescentar, né, que realmente, como é um concerto muito tradicional, eu não peguei nenhuma obra de que... aqui que está expandindo, está quebrando barreiras, está sendo iconoclasta, não. Peguei uma obra, sim, realmente, que segue os padrões, mas é uma obra muito genial. Excelente, eu adoro esse concerto. E nisso, sendo tradicional, não ia sair do padrão do concerto rápido, lento, rápido, que aqui a gente tem de novo, termina com um movimento rápido, um rondó, né? Eu gosto muito desse movimento, que se disse que não gostou tanto assim, né? Deixou uma certa estranheza, né? Eu acho assim que as frases de violino, ele tem um virtuosismo agradável, que é um virtuosismo com muita melodia, que você só percebe que é virtuoso mesmo se prestar atenção. No violino, você percebe que puta...
Não, a minha estranheza, Eduardo, é com o final da música, só.
Sim, é. Não, o final é mas ainda, o final é bizarro mesmo, que realmente acaba num súbito, sem aviso nenhum, de inopino, pã, sabe, cadê o restante, né?
Acho que alguém puxou a tomada sem querer atrás da...
Bem isso, né, impressão, puxou a tomada, né? E tem uma parte desse último movimento que eu gosto, que tem uma sessão assim, que no meio do movimento, tem uma sessão bem cadenciada, parece uma dança no meio, assim, diminui a velocidade.
Essa que é a tal da dança que você falou de Salzburgo lá?
Não dá pra saber. Eu não consegui descobrir. É muito difícil descobrir isso aí, né?
Mas
realmente o tema do Salzburgo aí, né? Ele tá nesse movimento, mas eu confesso, vou pedir perdão aos ouvintes que eu não sei reconhecer isso aí. Não tenho como. Eu precisava pegar algum livro, alguma coisa, precisava muito a fundo até descobrir, que é uma informação assim bem...
Sabemos que tem.
Difícil de descobrir.
Sabemos que tem o suficiente. Então tá. Vamos ouvir então, galera. Vamos ouvir então. Eduardo, tem mais um programa teu, depois tem sorteio dos padrinhos, hein? Semana que vem, mais um programa. Você vai pro lado bizarro ou pro lado tradicional, Eduardo?
Eu vou pensar, eu tenho uma ideia pro lado tradicional e uma ideia pro lado bizarro. Vou ver.
Veja aí, então. Tá. Abraço, galera. Abraço, Eduardo. Até semana que vem. Vamos ouvir.
Um abraço a todos aí. Agradeço a audiência.
Tchau pra vocês. Thank you.
Música.